Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar aqui na casa do Senhor. Quero convidá-los à leitura do texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Gostaria de meditar um pouco sobre compaixão e graça, que é um dos pilares de uma igreja multiplicadora. Seja mais compassivo. Este poderia ser o tema para esta manhã. Seja mais compassivo, gracioso, misericordioso. Essa é também uma das próprias determinações do nosso Senhor Jesus. O texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, equivalente a 2 dias de hospedagem, ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Algumas razões que eu imagino fundamentar a ideia de nossa sociedade ser menos compassiva. A primeira delas seria os relacionamentos virtuais. Nessa virtualidade não há uma convivência de contatos, relacionamentos são de aparências e interesses. A pessoa que fica por detrás de um computador muitas vezes põe uma outra imagem, ou fala a respeito daquilo que nem sempre lhe corresponde à sua realidade de vida. E a pessoa também, nesta virtualidade, ela tem um encantamento pela imagem do outro, pela aparência. E geralmente as pessoas, quando estão digitando, estão postando fotos, estão se relacionando virtualmente, têm por objetivo mostrar a alegria da vida. Não necessariamente todos os momentos da sua vida. As pessoas postam fotos de praia, de comida. Você já recebeu ou já tirou foto de comida? Você naquele almoço de domingo, você vai comer aquele arroz à piamontese com medalhão de filé mignon, ao molho madeira, com um pouco de... Vocês estão com fome, gente? Com uma batata palha, uma salsinha no arroz. Que delícia, que maravilha. Aí a pessoa, ela quer eternizar aquele momento, ela bate a foto. Relacionamentos virtuais não são relacionamentos de convivência, de contato. Uma outra razão poderia ser... A sociedade é competitiva. O ocidentalismo vive, revive o capitalismo, que seria uma cultura que desperta, de certa maneira, as rivalidades. Sabemos que o oposto, se vivêssemos num lugar onde houvesse um socialismo muito exagerado, o extremo também é ruim. Não estou aqui fundamentando teses políticas de tipos de governos. Não, não, não. O que eu estou dizendo é que, geralmente, por sermos competitivos em nossa sociedade, nós temos um certo sentimento de rivalidade contra o outro. Eu preciso ser melhor do que o outro e não ser menor do que o outro. Quando muito, há movimentos de solidariedade. Quando há uma enchente ou quando há algum tipo de catástrofe, calamidade, aí sim, parece que despertamos deste sono e passamos a ser mais compassivos. Uma outra razão seria o aumento da violência. Todos nós sabemos que quando estamos inseridos numa sociedade mais violenta, nós ficamos desconfiados se aquela pessoa a quem nós queremos ajudar ou se relacionar não vai querer passar a perna na gente. E certamente gera-se essa desconfiança contra o próximo que muitas vezes está numa condição menos favorecida que a nossa. Uma outra razão poderia ser a consciência penalizadora que temos na sociedade. Eu e você pensamos muitas vezes que temos que arrumar um culpado, ou as pessoas são responsáveis pelas suas próprias decisões e condições de vida. Ou seja, há um senso comum mais voltado para a punição, uma consciência punitiva. E assim é como tratamos o sistema carcerário brasileiro. As pessoas não vão para um presídio, um lugar de detenção, para serem ressocializadas. Estão ali para serem excluídas, esquecidas da sociedade. Uma outra razão poderíamos dizer que são as próprias prioridades pessoais. Nós, na dinâmica corrida da vida, família, trabalho e lazer, o tempo se torna muito escasso para ajudar alguém. Poderia também mencionar a questão da desestruturação da família, até porque o primeiro contato de afetividade em um relacionamento interpessoal é na família com os pais, a criança com o pai, a criança com a mãe. Quando há uma desestruturação da família, essa afetividade, a confiança no outro, o apego ao próximo começa a ser magoado, desestabelecido. Por fim, eu poderia dizer que a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais, menos compassiva, porque ajudar dá trabalho. Há um esforço para exercer a compaixão. E nós, como eu disse, na correria da vida, nós não temos muito tempo, nós não temos como dar muita atenção, nós não temos como oferecer recursos financeiros e outras questões que envolvem a misericórdia. Conclusão, criamos assim então uma sociedade menos compassiva, uma sociedade mais individualizada, uma sociedade em que o outro se torna um outro distante e não um outro próximo. Porém, a igreja de Jesus, nós, eu e você, precisamos mudar essa realidade. Porque Jesus veio à terra por um ato de compaixão. Antes da justiça, vem o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Que Deus é compaixão. Paulo e outros apóstolos vão escrever em suas epístolas, Pai de misericórdias. Eu pergunto a você, como você tem vivido em face ao outro? Como você tem vivido diante dos desfavorecimentos, das desigualdades, diante dos problemas sociais, diante das mazelas que muitas vezes surgem na vida do seu vizinho? Como você tem se posicionado? Eu gostaria de pensar em algumas lições a respeito de compaixão, analisando as imagens, as figuras, as personas, os personagens que Cristo destacou neste texto, nesta parábola. E a primeira imagem que vem-nos à mente é a imagem do sacerdote e do levita, porque ambos reforçam o mesmo pensamento de Jesus. Uma religião teórica, uma religião sem prática. Certamente, o levita e o sacerdote, partindo da perspectiva de que eles desciam de Jerusalém para Jericó, uma vez que Jerusalém ficava mais acima, numa região mais elevada, o descer para Jericó faz-nos pensar que eles voltavam para casa. Faz-nos pensar que eles estariam voltando de alguma celebração religiosa em Jerusalém, ou algum compromisso com o templo, tanto o levita quanto o sacerdote. E interessante que os três seguiam o mesmo fluxo, desciam. Vinham de Jerusalém. Eu fico a imaginar, irmãos, que aqui encontra-se um grave problema. Pense comigo. Jerusalém, o templo, a celebração, envolvia os sacerdotes, os levitas, a uma responsabilidade religiosa, social e de fé. No templo em Jerusalém, eles eram exemplos, eles eram ministros, sacerdotes, levitas, pessoas que estavam ali para cuidar e abençoar o povo, em Jerusalém. Porém, voltando para casa, parece que todos aqueles dois talvez pensassem da seguinte maneira: bem, acabaram as minhas responsabilidades, agora eu vou voltar para o meu aconchego. Há um grave problema quando nós achamos que vida espiritual é no templo, que vida espiritual é quando a gente está no coletivo da igreja, que vida espiritual é quando estamos exercendo efetivamente um ministério ou dom. Mas quando saímos do contexto igreja, templo, sacerdócio, podemos até cair neste erro: acabaram as minhas responsabilidades com o outro. Se você sair hoje deste templo, desta igreja, você não deixa de ser um discípulo de Jesus. Você não deixa de ser o agente de misericórdia que Deus quer usar nessa sociedade. Como as pessoas verão que Deus é bom através da tua vida? Um outro detalhe é que cada um passou em um momento diferente. O homem ferido, semi-morto, o sacerdote e o levita, bem como o bom samaritano também, eles se encontravam sozinhos na caminhada. Sabe aquela questão? Caminhar sozinho, estar sozinho. Há aqui um grande e um grave problema também. Quando achamos que ninguém está nos vendo, quando caminhamos sozinhos, quando estamos fora da multidão, quando ninguém nos vê, agora eu posso ser aquilo que eu sou. Porque exercer misericórdia ou fazer algo espiritual, quando estou sozinho, é um ato de fé. Demonstra que você de fato vive uma vida totalmente vinculada a Deus. Porque no meio da multidão é fácil eu dizer assim: eu sou um discípulo de Jesus. Até porque os olhos estão agora voltados para a minha pessoa. Mas e quando o pastor Isaac está sozinho em casa? Ou quem sabe distante daqueles que lhe conhecem, num metrô da vida, andando na rua, desprovido daquela atenção e daquela responsabilidade cristã? Há um grande perigo. Eu fico a imaginar também, olhando por um outro prisma, que o sacerdote e o levita podem ter pensado que aqueles assaltantes estavam perto, por perto. E haveria aqui uma questão, um receio de também serem assaltados. Não podemos ser tão punitivos como eu falei no início. Mas eu fico a imaginar que se pensarmos dessa forma, nós nunca vamos exercer misericórdia. As preocupações com as circunstâncias, por vezes, paralisam a nossa conduta de fé, a nossa conduta cristã. Há pessoas mais interessadas nas circunstâncias do que na vida do outro. A pessoa, ela fica tão afligida com o cenário que lhe cerca, que ela acaba não exercendo aquilo que Deus deseja que ela exerça. Quem sabe você nesta manhã esteja pensando: meu Deus, eu não quero ser uma pessoa assim, com muito conhecimento, com muita literatura cristã na cabeça, mas sem Deus no coração. Uma outra imagem que me vem à mente é a imagem do homem ferido, a imagem do homem que foi abandonado, que foi assaltado. Eu gostaria de pensar aqui na questão deste homem ter sido assaltado. Isso nos faz pensar na maldade que o mundo vive. Há uma maldade severa, algoz, terrível, assombrosa. Isso me remonta à ideia do pecado e à ideia de haver um espírito maligno atuante na sociedade que tem um nome, que se chama diabo, Satanás. Eu não tenho dúvidas de que a pessoa mais interessada em causar desgraças e caos em nossa sociedade é o nosso inimigo. Só que nós achamos que os dilemas da sociedade são apenas sociais. E esquecemos que há uma guerra espiritual. E esquecemos que poderia acontecer o mesmo tipo de circunstância danosa na vida da gente. O mundo espiritual está gritando aí fora. O diabo está dizendo: eu existo. Mas nós muitas vezes acreditamos que ele não exista. também penso na gravidade daqueles ferimentos. Aquele homem, diz o texto, ficou semi-morto, quase morto, à beira da morte. Eu não sei qual é a sua reação em ver uma pessoa semi-morta. Não se tratava de um bêbado, alguém que passou a farra, a noite na farra, alguém que é irresponsável. Não, não, não. Não é esta a imagem do homem ferido. O homem ferido aqui, ele certamente, se estivesse no mesmo caminho itinerário que os demais, ele também poderia estar descendo de alguma celebração que havia ocorrido em Jerusalém. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que buscava algum interesse em Deus, mas infelizmente a maldade lhe alcançou. E a gravidade dos ferimentos, a dor que aquele homem sentia, o desmaio e as futuras debilidades e sequelas faziam com que aquele homem ficasse à beira da morte. Eu posso dizer para você que neste exato momento, pessoas como esta descrição que acabei de citar, vivem e estão em sofrimento. O mundo jaz no maligno. O que isto significa dizer? É a primeira pergunta. Agora, o que isto significa dizer para você? O mundo jaz no maligno. Que reação toma o seu ser íntimo quando você entende que o diabo não para de trabalhar? Quando as pessoas estão vivendo a passos largos para o inferno, a perdição eterna. Eu também penso que aquele homem ferido se encontrava impotente para resolver aquele problema. Assim as pessoas se encontram impotentes. E a misericórdia vem, porque o outro não pode fazer por ele mesmo aquilo que você pode fazer. Será que nessa manhã você se encontra como o homem ferido? O inimigo entrou na sua casa. As forças das trevas passaram a atuar ferozmente no seu casamento. Quem sabe você, nessa manhã ou nesses dias, se surpreendeu com alguma questão terrível na sua casa, na sua família. Não querendo fazer menção de maneira nenhuma para denegrir o Evangelho, mas esses dias, recentemente, ouvi dizer que uma igreja que havia sido aberta, uma nova denominação, se não estou enganado, o próprio pastor havia cometido atos terríveis com o seu enteado. Eu acredito que isso basta para você saber de quem eu estou falando. Será que nessa manhã o seu coração se encontra como o deste homem? Pastor, eu estava descendo de Jerusalém. Pastor, eu estava buscando a Deus, mas o mal me alcançou. Há uma terceira imagem, que é uma das imagens que mais me fascina na Bíblia, porque coaduna, porque se espelha na atitude de Deus em salvar o homem. É a imagem do bom samaritano. Aquele homem, ele agiu pela compaixão e não pela conveniência. Compaixão versus conveniência. Se algo é conveniente, muitas vezes a sociedade se expressa. Mas se aquilo não for tão conveniente, quem sabe nós saímos de cena. O texto vai dizer algumas atitudes que aquele homem tomou, atitudes de compaixão. A primeira delas, aquele homem descendo, o bom samaritano descendo de Jerusalém, ele viu, enxergou, encontrou aquele homem ferido na estrada. Irmãos, como tem sido difícil enxergarmos o outro. Dentro de casa, os casais muitas vezes não se enxergam. Cada um vive como se tivesse um espelho diante dos seus olhos, que impossibilita de ver o outro. As brigas geralmente são frutos de pensamentos e perspectivas pessoais, excluindo assim a perspectiva do outro. E o interessante, o curioso é que Deus nos chama para vivermos pelo outro. Aquele samaritano, ele enxergou aquele homem ferido. Os olhos daquele homem contemplaram a miséria, a desgraça e o sofrimento daquele que estava caído. Eu pergunto nesta manhã, o que os teus olhos têm mais contemplado? Ou, o que chama mais atenção a sua visão? Jesus disse que os olhos são a janela da alma. Por que você acha que Cristo falou isso? Porque quando vemos, nós temos outras percepções, elementos sensoriais. Quando cheiramos alguma coisa, que sensação é essa? Fale. Hã? Olfato. Quando ouvimos algum barulho, agora passou um carro aqui, acho que alguém deve ter ouvido. Isso se chama? Pois bem. Quando bebemos, nos alimentamos, paladar. Quando nós tocamos, esbarramos, isso se chama? E quando nós, fecha seus olhos, pode fechar os olhos, fecha os olhos, pode fechar os olhos. Feche os olhos, ô rapaz. Agora abre. Imagina você viver sem a visão. Imagina você viver sem enxergar o que está à sua frente. Sabe o que acontece? Nós temos olhos espirituais, preste atenção. Só que nós nos esforçamos para mantê-los abertos, porque é mais fácil fechar os olhos do que permanecer aberto. Os olhos são a janela da alma, porque o que nós vemos aciona, incomoda ou satisfaz a nossa alma. O que tem tocado na sua alma? O texto vai dizer que, além de ver, aquele homem se compadeceu, se apiedou. Essa palavra, compaixão, no texto grego, presta atenção que eu vou falar algo muito importante. Essa palavra no texto grego significa se comoveu em suas entranhas. Ele se comoveu no seu interior. A palavra vem da raiz entranhas, ou útero, talvez, que dá a ideia do primeiro sentimento de uma pessoa, ou melhor, de uma mãe para com o seu filho. Quando o bebê está na barriga da mãe, ali é um lugar de acolhimento, ali é um lugar de amor, ali é um lugar onde a criança está mais protegida. Ali você até chora, porque já foi comprovado que criança chora dentro da barriga da mamãe. Mas é o lugar mais aconchegante que nós já experimentamos na vida.
Você dormia, acordava a hora que queria. Você comia, você ouvia o papai mexer com você. Oh, tico, 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 tico. Apesar de você não entender bem aquilo. Entranhas. Preste atenção. Há uma profundidade em algumas palavras na Bíblia, que muitas vezes na tradução ao português, elas se perdem. Aquele homem, ele se comoveu. É como se se dilacerasse dentro dele, nas suas entranhas. Ele teve um amor. Ele se compadeceu. Quando nós olhamos para o filho pródigo, quando o pai avista em Lucas 15 o filho pródigo, que havia abandonado a sua casa e dissolveu todos os bens do seu pai, a Bíblia vai dizer que o pai o avistou de longe. Certamente aquele pai aguardava ansiosamente o retorno do seu filho. Havia ainda uma esperança no coração daquele pai. Isso já remonta às raízes da sua misericórdia. Quando o filho desponta no horizonte, quando os olhos começam a ficar marejados e aquele pai o vê, diz o texto que ele viu e se comoveu em suas entranhas. Você consegue entender aonde eu quero chegar? Na concepção semítica, ou podemos dizer também, por tabela, na concepção judaica, os sentimentos se encontravam nas entranhas por estas razões que eu já estou explicando. E os pensamentos vinham ao coração. Essa é a concepção que havia no Oriente Próximo, que talvez até hoje ainda subsiste. O filho pródigo foi alvo de uma grande comoção do pai. Quando eu olho para a passagem, também vejo que aquele homem não só viu, se compadeceu, mas diz o texto que ele se aproximou. Irmãos, aqui é uma grande lição. Se nós queremos ser agentes de misericórdia, se nós queremos viver como Jesus, nós precisamos nos aproximar do outro. Vida cristã não é vida em que relacionamentos estão distantes. Você consegue entender agora que é necessário vivermos uma vida de perdão? Porque o perdão, apesar da proximidade física, faz com que as pessoas vivem distantes. Você quer ver como uma pessoa tem uma mágoa, que muitas vezes não é raiva, mas é um descontentamento pelo outro? Pensa numa festa. E você foi convidado para essa festa. Só que na sua mesa, convidaram aquela pessoa que te distratou. Que sentimento vem ao seu coração? Você ficaria confortável de estar à mesa com uma pessoa que uma vez lhe levantou para lançar-lhes ofensas? Isso é mágoa. São feridas. Ficou magoado, machucado. Há uma ferida. Jesus diz que nós devemos perdoar. Perdão é aproximação. O texto também vai dizer que aquele homem, além de descer da sua cavalgadura, ele tinha óleo, azeite e tinha vinho. Aquele homem estava preparado, porque tanto o óleo quanto o vinho tinham aspectos medicamentosos. Tinham aspectos curativos, não somente de alimentos. Aquele homem ofereceu algo que ele tinha. Aquele homem era um agente de cura. Aquele homem tinha o óleo, a gente sabe, e aqui eu não quero forçar o texto de maneira nenhuma, Mas nós sabemos que a melhor representação para o Espírito Santo de Deus, quando no Velho Testamento, era o azeite sendo derramado, a presença do Espírito na vida da pessoa, quando a pessoa era consagrada a um ofício, e três figuras importantes são consagradas no Antigo Testamento, os reis, a quem era derramado o azeite, naquele, geralmente era derramado pelo shofar, o azeite no shofar, que era aquele chifre de carneiro ou antílope. Também o vinho, que quando nós participamos da ceia do Senhor, ele simboliza o que, irmãos? O sangue de Jesus. Eu não quero forçar o texto, mas eu fiquei pensativo, reflexivo quanto a isso. O que cura a humanidade é o sacrifício de Jesus, em comunhão com a ação do Espírito Santo de Deus. É claro que aqui não diz a respeito disso, eu estou fazendo uma analogia, que cai muito bem, não pelo texto, mas pela ação. Aquele homem cuida das feridas. Irmãos, cuidar das feridas do outro não é fácil. Ver o sangue do outro, ter que limpar a sujeira, ter ferramentas necessárias para trazer uma restauração ao outro, isso não é fácil. Mas o texto diz também que aquele homem o leva a uma hospedaria, passa aquela noite e ainda deixa dinheiro para que aquele homem ferido tivesse uma total recuperação. Eu vejo dedicação de tempo, atenção, investir no outro. Isso é discipulado. Isso é discipulado. O mundo, as pessoas andam feridas. E nós precisamos viver uma vida em que nós levemos a pessoa a um lugar de cura. Demos atenção. Tiremos do nosso para dar para o outro. E aqui eu entro num aspecto interessantíssimo. Não precisa abrir sua Bíblia, mas em Atos 9, de 36 a 43, nós vemos o exemplo de Dorcas. Aquela mulher, ela era uma pessoa boa e que dava esmolas. Chamaram então Pedro para orar por ela, porque ela havia morrido. Quando Pedro entra naquela casa, preste atenção, as viúvas vinham trazendo o que, irmãos? Mantos, túnicas, que Dorcas havia feito para as viúvas. A palavra esmola tem um significado também muito interessante, não é aquilo que você dá como se tivesse sobrando, toma aqui ó. Não, esmola tem a ver com você dar algo que vai te faltar para o outro. Você tira do seu e dá para o outro. Isso é esmola na concepção bíblica. Esmola no qual eu dou algumas moedas para me ver livre do outro, isso não é cristianismo. Isso é conveniência. Agora, quando eu tiro do meu, quando eu me privo de algo que era para mim e dou para o outro, isso se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Porque só Deus para fazer algo como isso. Aquele homem, ele tem gastos para cuidar daquele que estava ferido. O bom samaritano não recusou a ajudar. Ele deu, sem querer algo em troca. Eu também gosto de pensar que nesta passagem, o bom samaritano superou as diferenças, divergências, incompatibilidades. Judeu versus samaritano, sabemos bem que essas duas classes, elas não se davam bem. Irmãos, agir com misericórdia não é olhar para as aparências do outro. Agir com misericórdia é simplesmente deixar que o Espírito Santo guie a sua vida para você ser uma bênção em nossa geração. Interessante que aquele homem cuidou até o fim do homem ferido. O bom samaritano foi até o fim. Às vezes nós largamos as pessoas no meio do caminho. Às vezes nós vemos que algo é muito complexo e nós achamos que não tem jeito e nós deixamos no caminho. Abandonamos casamentos, abandonamos filhos, abandonamos os pais porque deu muito trabalho. Porque você até teve um início bom, uma boa caminhada, mas no final você viu que não tinha mais jeito. Para Jesus, sempre tem jeito. Aquele bom samaritano nos comove porque ele foi até o fim. Você está disposto a ir até o fim e ajudar aquela pessoa que te despreza? Eu fico imaginando aqueles quatro homens que levaram aquele paralítico até Jesus. Diante da multidão, era o primeiro obstáculo, eles poderiam parar por ali. Só que diz o texto que eles foram no meio da multidão, carregando aquele paralítico. Talvez debaixo de sol, suando, cansados. Outros tentando e se acotovelando, tentando se aproximar de Jesus. Quando chegam na casa onde Jesus está, era impossível passar pela porta. Sabe o que eles fazem? Nós vamos voltar daqui, não tem mais jeito. Não! Eles dão um jeito de subir pelo telhado, porque muitas vezes as casas eram feitas com telhados de palhas, ou um material parecido. Eles vão e destroem aquele telhado, eles abrem um buraco, porque eles quiseram ajudar o paralítico até o fim. E quando chegaram diante de Jesus, o Senhor Jesus os viu. E Jesus perdoa e cura aquele paralítico. Até que ponto você está disposto a exercer compaixão, graça e misericórdia? Você quer aumentar a estatística que eu acabei de citar? Os 7 pontos de uma sociedade menos compassiva, ou você quer mudar a sua geração? Ou você quer que Deus olhe para você e veja, aquele é um filho do Altíssimo? Lucas 6:36, por favor. Olhe a magnitude do texto. Eu gostaria de começar no 35. Lucas 6:35 a 36 diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles quem? Aos inimigos, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão o que, irmãos? Filhos de quem? Fale assim: eu quero ser chamado filho do Altíssimo. Diz o texto no 36, ou melhor, concluindo o 35, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Aqui está falando de Deus. Você prestou atenção? Quem é bondoso a quem? Deus é bondoso a quem, irmãos? Espera aí, vamos ler de novo? Eu acho que eu li errado. Como que está escrito aí? Não é aos justos que Deus é bondoso? Também. Mas Deus, ele é bondoso para quem? Jesus que diz. Com os ingratos e os... Consciência punitiva. Errou, cadeia. Errou comigo, não tem perdão. Eu perdoo, pastor, mas não tenho mais relacionamento. Peraí. Será que algum dia você falou isso na sua vida? Deus é bondoso para com os ingratos. O que é ser ingrato? Que não tem gratidão. Deus ajudou. Ajudou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E a pessoa não reconhece que é Deus. Deus continua sendo o que, irmãos? Bondoso. Sabe por quê? A Bíblia diz: Deus é amor. A gente tem uma concepção errada de Deus. As pessoas vão para o inferno porque Deus priva as pessoas da graça de Deus. Assim como, não como na mesma natureza, mas Jesus, na cruz do Calvário. O que que ele disse? Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por quê? Deus deixou de amar o filho? Deus deixou de amar Jesus? Não, mas privou-lhe a graça, no sentido de, Deus teve que sair de cena, porque o filho receberia toda a culpa do pecado. As pessoas que estão no inferno, Deus ama. As pessoas que estão maldizendo a Deus, Deus ama. Porque Deus não é ódio, Deus é amor. E nós só seremos filhos do Altíssimo quando fizermos o que, irmãos? Amar os nossos inimigos. Isso é muito forte. Esses dias eu andei estudando essa passagem e eu me comovi, porque eu também tenho reservas em amar o inimigo. Seremos chamados filhos do Altíssimo. Deus quer ver em nós a sua compaixão em ação. Deus quer dar paternidade a você, chancelar sua vida, mas se você for compassivo, viver debaixo de compaixão, viver debaixo de graça, a quem você precisa exercer compaixão? Você quer ser um bom samaritano? Para ser um bom samaritano, você tem que tirar de cena você mesmo e deixar que Jesus assuma o controle. Irmãos, é tão lindo quando alguém crê e acredita na mensagem que é pregada nesse púlpito. Quando o povo crê e põe em ação e pratica. Irmãos, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. Nós somos quantos por cento de evangélicos no Brasil? Hã? Quem sabe? 20, 25? 25% de evangélicos no Brasil. Nós somos uma população islâmica, budista ou cristã? Peraí. Cristã? Mas por que que ainda há muitos atos de discórdia e desumanidade? Você desacreditou na graça de Deus? Na misericórdia de Deus? Irmãos, eu quero acabar essa mensagem. Eu quero terminar essa palavra. Mas eu quero que o seu coração seja incendiado pela chama da misericórdia na sua vida. Para começarmos misericórdias, devemos começar aonde? Dentro de casa. Dentro do lar. Se você é uma pessoa estúpida nas palavras, grosseira, que bate a porta, que faz e causa constrangimentos dentro de casa, é hora de você mudar. Isso não é ser filho do Altíssimo. Se você é uma pessoa infiel nos seus relacionamentos, principalmente no seu casamento, isso não significa ser filho do Altíssimo. Isso é um equívoco. Se eu tenho vivido só para mim, deslanchando-me numa vida abençoada e afortunada, sem exercer misericórdia, isso não é ser filho do Altíssimo. Eu quero ser filho do Altíssimo, e você? Então é hora de mudanças. É hora de nos rasgarmos. Como disse Joel, não rasguem suas vestes, rasguem o seu coração. Naquela época de Joel não tinha nem pecado cometido em si. Houve um esfriamento. Se considerarmos um esfriamento como pecado, é o único pecado. O povo não estava vivendo em idolatria, o povo não estava vivendo em prostituição, mas o povo estava frio na fé. Então Joel diz, não rasguem as vestes, rasguem o coração. Comover-se nas entranhas, dilacerar-se por dentro. Irmãos, é a hora da igreja ser igreja. Estamos num tempo em que nós vivemos uma aparência de igreja. Igreja não é isso. Quando alguém chegar até você necessitado, pense bem no que Jesus ensinou. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Ame os inimigos, e assim vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Vamos ficar em pé nessa hora?
Senhor, estamos aqui nessa hora porque nós somos carentes da Tua graça. Senhor, o Senhor nos chamou para sermos um instrumento de compaixão e graça na vida das pessoas. Senhor, existem pessoas aqui que estão precisando restaurar relacionamentos. Abençoa, Senhor. Senhor, abençoa criando um ambiente, um momento. Senhor, abençoa, Senhor, trazendo aquela humildade. A Tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa, ao restaurar, ao perdoar, não se sinta humilhada, Senhor, mas que ela sinta aquele bálsamo do Senhor sendo derramado sobre ela. Senhor, nós também queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de sermos bênção na vida dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, Senhor, de pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor e que precisam do toque da graça de Deus, e que o Senhor vai nos usar para ser instrumento da graça. Senhor, mune as nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos dê aquela compreensão, a capacidade, o entendimento, para poder dar uma palavra acertada, de estender a mão, Senhor, quando talvez tantas pessoas estão recolhendo, Senhor, que nós estendamos as nossas mãos e que as nossas mãos estendidas representem a mão do Senhor. E que essa pessoa entenda que foi o Senhor quem moveu o nosso coração, o nosso entendimento, quem moveu as nossas mãos e moveu as nossas entranhas para que elas pudessem ser abençoadas. E, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de sermos filhos do Altíssimo, de sermos chamados filhos do Altíssimo, Senhor, que assim como o bom samaritano, assim como o Senhor nos ensinou, assim como o Teu servo pregou aqui nessa manhã, Senhor, que sejamos os bons samaritanos seguindo o exemplo de Jesus. Usa a nossa igreja, Senhor, para ser uma grande bênção aqui em Irajá, na Penha, em Vila da Penha, em colégio, aonde tiver um membro de nossa igreja, onde tiver, Senhor, uma pessoa, Senhor, que escutou essa palavra aqui, que o Senhor, nessa semana, nos dê oportunidades de colocá-la em prática. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.